Fala, doutor.
A interrupção das atividades do dia a dia e das práticas esportivas fez com que muitas crianças tivessem aumento em índices de colesterol. A gente conversa agora com a endocrinologista Rosângela Rea, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, a preocupação em identificar essa condição logo cedo é um fator que previne problemas mais sérios no futuro, como pressão alta e doenças do coração, não é isso?
Certamente, Amanda. Claro que num mundo ideal, a gente diria assim, não tem importância. Todo mundo tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, então não tem muito o que modificar. Mas a gente sabe que não é assim, especialmente agora na pandemia, então parece que tudo virou, né, da cabeça para o ar. E na prática a gente sabe também que é difícil, às vezes, seguir todas essas recomendações para uma alimentação saudável. Então, o quanto mais cedo você identificar esse problema, mais cedo você vai começar a intervir naquilo que a gente chama os hábitos de vida e também, no caso de algumas situações graves que a gente tem de aumento de colesterol, mais cedo você vai poder encaminhar eventualmente uma criança, um adolescente para fazer tratamento medicamentoso também.
Doutora, como que o colesterol causa estes outros problemas, né? A gente está falando aqui de associação com o coração, com pressão alta, que é já uma questão de circulação. Como que o colesterol afeta estes outros sistemas?
O colesterol tem uma relação mais ou menos direta com a aterosclerose, ou a doença aterosclerótica, ou o que a gente podia chamar dessa gordura nos vasos, né? Isso é uma, claro que é uma simplificação, mas na prática o que a gente vai ter é um fator de risco muito importante que, associado a outros, né, que a pessoa pode ter, como também pressão alta, obesidade, etc., podem levar a esses quadros de doença cardiovascular, onde a gente vai ter, por exemplo, os entupimentos de vaso, que podem acontecer tanto no coração, na coronária, fazendo um infarto, como também no cérebro, que é a chamada doença cardiovascular.
E há sinais de que este colesterol ele subiu, que os pais precisam levar as crianças para procurar um atendimento, né? Ou é a partir de exames de rotina que se descobre isso?
É a partir de exames de rotina, sim, mas um sinal que a gente pode ter assim em mente é o fato de já ter, de os pais já apresentarem aumento de colesterol. Então, quando esse problema já está presente na família, é um indicativo de que isso seja também pesquisado na criança. E especialmente quando o quadro é grave e os pais já têm alguma forma, alguma manifestação de aumento de colesterol, isso é mais importante ainda. A gente jamais deve esperar o aparecimento de sinais e sintomas que só vão aparecer nos quadros graves e muitas vezes através de complicações muitos anos depois. Ou seja, hoje, quando nós estamos fazendo a pesquisa de um aumento de colesterol num adolescente, numa criança, a gente está prevenindo um problema que vai aparecer lá adiante. Às vezes, posso te dizer, não tão lá adiante, porque a gente já vê que existem alguns quadros, dependendo da intensidade do quadro, que podem se manifestar até no idoso, eu diria, né, numa pessoa de meia idade, mas de qualquer maneira a gente está fazendo uma prevenção que é para a vida toda.
Falando em prevenção, então, a gente consegue diminuir esses índices só controlando a alimentação, principalmente nesse momento, né, de evitar sair de casa, enfim, ou é preciso mesmo prática de atividade física? E nesse caso, o que poderia ser feito evitando contato?
Veja, Amanda, é interessante aqui separar duas coisas, né? A gente pode ter, vamos supor, tem muitas pessoas que têm uma vida totalmente desregrada, você deve conhecer, né? Que comem super errado, que não fazem exercício nenhum e que estão com os exames sempre normais. Então, isso é preciso lembrar que nem tudo depende do que a gente está fazendo, porque às vezes as pessoas se sentem muito culpadas, né? Ou até elas dizem o contrário, meu colesterol não pode ser alto, eu sou super dedicada, eu cuido muito da minha alimentação, eu faço exercício. Então, as duas coisas são verdadeiras. Você pode ter um estilo de vida super saudável e ter colesterol alto como doença, inclusive genética, familiar, herdada, etc. E você pode, ao mesmo tempo, levar uma sorte de não ter esses fatores de hábitos de vida inadequados e mesmo assim, de você ter esse estilo de vida inadequado e mesmo assim ter um colesterol normal. Então, uma coisa não invalida a outra. Mas é importante lembrar que, claro, se eu tenho uma tendência para um colesterol aumentado, qualquer coisa que eu faça de errado, ou que se eu não ajudar, se eu não colaborar, não tiver uma boa alimentação e não tiver uma atividade física, e aí principalmente aeróbica, né, e não conseguir manter o peso adequado, tudo isso vai favorecer com que essa tendência se manifeste. Mas é bom a gente separar que nem tudo é culpa da gente, né?
Ou seja, dá para tentar ajudar essa criança, né? Você falou ali de atividades aeróbicas, uma dança, uma brincadeira de pular dentro de casa, né? Pular cordas, às vezes aquela corda menorzinha que a pessoa consegue ela mesma rodar a corda para pular. Essas são atividades que a gente pode indicar para as crianças que estão com colesterol alto?
Olha, com certeza, essas são atividades que a gente pode indicar para todas as crianças. Isso aí não é só para o colesterol, não é só para o peso, é para o bem-estar da criança, é para o desenvolvimento, é para tudo. Então, quer dizer, são sempre recomendações boas, mas especialmente para quem tem o colesterol alto, aí sim. E você citou algumas coisas que são fáceis, que são prazerosas, e o que eu procuro muito passar para os pais é que isso também não seja feito tudo como se fosse uma punição ou como se fosse só por causa do colesterol. Eu vejo muitos pais falando assim, vá lá e dê 3 voltas nessa quadra porque você está gordo. Não é isso, é muito mais você tentar colocar isso no dia a dia, você acompanhar a criança nessa atividade sempre que possível, ou você colocar com os amiguinhos. Então, tanto quanto possível, a gente colocar isso não como atividade, mas como era antigamente, brincadeiras. Né? Hoje a gente vê que as crianças, elas brincam no computador, elas brincam só sentadas, etc. Mas isso, claro, também depende muito do estilo de vida da família. E a gente também gosta de reforçar isso, Amanda. Às vezes, quando a gente diz assim, a alimentação da criança não é boa. Obviamente, não é a criança que trabalha, que compra comida e que cozinha. Ela come o que tem em casa, o que servem para ela, o que deixam ela comer. Então, eu acho que tem um papel muito grande a família, no sentido da própria família, internalizar essa melhora nos hábitos de vida. O pessoal entender que essa pandemia, tomara que esteja passando, mas ela vai passar. Mas que tudo isso que a pandemia trouxe pode ficar, as consequências podem ficar, e que é importante que a gente tenha esse papel ativo nessa melhora, nessa modificação agora pós-pandemia. Então, que a família pós-pandemia aprenda uma outra maneira de viver, mais saudável, etc., especialmente, é claro, aqueles que têm alguma tendência para aumento de colesterol ou para alguma doença metabólica.
No Fala Doutor de hoje, conversamos com a endocrinologista Rosângela Rea, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre o colesterol infantil. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, sua disponibilidade em nos atender.
Eu que agradeço. Eu acho super importante esse papel de orientação, porque eu acho que muita gente que está ouvindo pode se inspirar e mudar de vida. Obrigada, mãe.
Fala Doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.